Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos iniciar a nossa reunião de hoje. O primeiro ponto é a apreciação e votação do parecer relativo à verificação de poderes. Foi um pedido de suspensão de mandato apresentado pelo Sr. Deputado Miguel Machado da Silva Rangel da Fonseca, da Iniciativa Liberal. E o parecer no sentido de a suspensão do mandato requerido pelo Sr. Deputado Miguel Machado da Silva Rangel da Fonseca, Círculo Eleitoral do Porto, por motivos ponderosos de natureza pessoal por um período de 30 dias, com efeitos a partir do dia 27 de janeiro de 2026 inclusive, até ao dia 25 de fevereiro de 2026 inclusive, cumpre os requisitos legais, continuando a ser substituído durante o referido período pelo candidato não eleito seguinte, João Nuno Alves Ambrósio Aguiar Monteiro, face à manifestação de impedimento temporário apresentada pelos candidatos não eleitos pelo Partido Iniciativa Liberal, Marta Patrícia Ferreira Silva e Albino Bruno da Silva Ramos. Pergunto se alguém quer tomar a palavra. Não, nesse caso vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O nosso segundo ponto é a apreciação e votação da ata número 24 de 10 de fevereiro de 2026. Presumo também não há... Ok. Nesse caso, vamos pôr à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade. Vamos para o terceiro ponto. Distribuição do projeto de lei 402 do Partido Chega, termina o fim de pagamento de subvenção mensal vitalícia aos titulares de cargos políticos. O autor do relatório será indicado pelo grupo parlamentar do PSD. Está em condições de indicar? Muito bem, então agradeço que indiquem. E agora, relativamente a pareceres a serem pedidos, como é hábito, o habitual, neste caso, é a solicitação de pareceres ao Conselho Superior de Magistratura, Conselho Superior do Ministério Público, Ordem dos Advogados, Mecanismo Nacional Anticorrupção, Entidade para a Transparência e Associação Cívica, Transparência e Integridade, Associação Nacional de Municípios, Associação Nacional de Freguesias, e ainda temos a possibilidade de, relativamente às regiões autónomas, esses pareceres através do PAR. Portanto, pergunto se estão todos de acordo com o procedimento habitual. Muito bem, então vamos proceder a esse pedido de pareceres. Ponto 4. Distribuição de pareceres relativo a ofertas e hospitalidades, a matéria reservada. Isto tem a ver com o pedido solicitado pela Sra. Deputada Patrícia Gonçalves. Como agora não temos realmente o grupo, portanto será indicado através... Do plenário da comissão e neste caso o autor do parecer será o grupo parlamentar do Chega. Pergunto se estão em condições de indicar. Muito bem, Sr. Deputado.
Vai ficar a cargo aqui do Sr. Deputado Barreiro Soares.
Muito bem, então fica a cargo do Sr. Deputado Barreiro Soares este Sr. Deputado.
É só neste ponto, eu penso que há alguma urgência porque há uma das deslocações é para relativamente perto e portanto já agora, no enquadramento disto, eu acho que anteriormente havia um grupo parlamentar de amizade multilateral, que era o grupo parlamentar de população e desenvolvimento, que assumia estas deslocações e estas matérias. O que é que sucede? Nesta legislatura ele não é constituído porque a organização, o fórum de parlamentares no qual esta rede funciona, como a maior parte dos países não tem estrutura formal, também o nosso deixou de ter. Portanto, era só essa nota adicional, mas penso que há uma saída para breve, portanto, até porque isto normalmente envolve parlamentares de outros grupos. De momento é só a Sra. Deputada Patrícia Gonçalves, mas tenho a ideia que, pelo menos no meu grupo parlamentar, também haverá situação absolutamente idêntica, que, no fundo, é esse histórico do grupo parlamentar de População e Desenvolvimento, mas que, entretanto, foi descontinuado. Obrigado.
Ok, nesse caso, pedi ao Sr. Deputado Barreira Soares, se pudéssemos agendar já para a próxima reunião, para a semana que vem, se até lá ficasse pronto, era o ideal. Obrigado. Agora, o ponto 5, nós temos hipótese através do nosso orçamento, Sr. Deputado Hugo.
Sim, só ainda relativamente ao ponto anterior, poderá ser útil para a elaboração desse parecer ver junto do gabinete do PAR se o PAR atribuiu ou não interesse parlamentar a essa iniciativa para que isso possa ser considerado no relatório. É uma sugestão. Mas se for o que eu estou a pensar, sei que há outros deputados que pediram e que foi declinado.
Já agora parece que estamos a fazer a discussão por antecipação. Mas acho que o PAR, a dúvida é mesmo essa. Pode não haver interesse parlamentar, mas há um histórico que corresponde à forma como estas deslocações se processavam no âmbito de um fórum interparlamentar. E, portanto, talvez a discussão na Comissão devesse preceder essa outra, sob pena de o tema não ir... Quando par dá interesse parlamentar, o assunto está resolvido, ou seja, está arrumado. O que é pedido à Comissão para fazer é outra coisa. É se, para lá do tratamento de interesse parlamentar do par, se há fundamentos diretamente na lei para poder ser autorizado, que são coisas diferentes.
Sr. Presidente, com a sua autorização, eu só fiz este alerta porque, se formos aplicar a lei tal qual está, sem mais informação, a conclusão é evidente. Mas há aqui matéria que eu acho que também é relevante, ainda que a conclusão possa ser a mesma, para a elaboração do parecer, que talvez seja interessante o relator conhecer e que, se eu não fizesse esta intervenção, não faria a mínima ideia que existe. Mas julgo que, pelo menos, uma diligência junto do gabinete do par, talvez a própria comissão, para ajudar o relator, possa fazer isso, uma sugestão, para saber se foi requerida alguma ou se por algum dos senhores deputados foi requerido interesse parlamentar nessa situação em concreto e qual foi a resposta que foi dada para que o relator, quando estiver a fazer o parecer, ponderando tudo aquilo que tem que ponderar, possa também conhecer isso.
Muito bem, podemos efetuar esse pedido junto ao gabinete do par e depois essa informação será facilitada ao Sr. Deputado Barreira Soares. Relativamente aqui ao ponto 5, é assim, nós temos hipótese através do nosso orçamento de efetuar um colóquio ou algo desse género aqui em Portugal, ou fazer uma visita ao Parlamento Europeu de todos os seus deputados efetivos, no âmbito das competências da Comissão relativamente a alguma matéria que tenha a ver com a Comissão. Portanto, não temos de ir já, mas peço que todos os grupos ponderem esta hipótese de realmente, eu acho que, pelo menos o tempo que estou, obviamente que o Sr. Deputado pelo Delegado Alves está muito mais tempo nesta comissão, o tempo que eu tive até hoje só se fez uma viagem que eu por acaso participei, que foi a Moçambique, a convite deles, e pago por eles, que se diga, mas neste momento temos no nosso planeamento e temos a capacidade financeira para isso. Portanto, agradeço a todos os grupos que pensem nisso e numa próxima reunião poderemos tentar decidir algo desse género, que eu acho que é uma oportunidade que temos, de facto, de, nesse âmbito e de acordo com a matéria que faz parte das nossas competências, ter alguma reunião com o Sr. Deputado.
Se me permite, Sr. Presidente, sem prejuízo de uma melhor reflexão de todos e da minha também, eu acho que essa reunião a acontecer... seria relevante eventualmente reunir com os nossos homólogos do Parlamento Europeu e até perceber algum enquadramento in loco, não é, explicado por eles, sobre esta questão dos levantamentos de imunidades. Podia ser interessante, não é?
Sr. Deputado.
Mas acho que o Parlamento Europeu não é o melhor exemplo pela singularidade de ser um órgão transnacional regulado pelos tratados em que as imunidades se misturam com imunidades transnacionais ao abrigo da Convenção de Viena. Seria mais interessante uma bilateral com algum Parlamento com regime jurídico similar ao nosso, assim de cabeça, se é uma lógica de visita de estudo para procurar inteirados dos similares, mais depressa ao Parlamento francês ou espanhol ou italiano do que o Parlamento Europeu. Se viermos a fazer essa reflexão, portanto, podemos deixá-la em aberto. Sendo que, no limite também, seguramente, o Parlamento Regional da Polinésia Francesa também há de ter excelentes ideias, caso se queira ponderar. Eu acho que aí provavelmente ficamos sem orçamento para fazer esse estudo exaustivo sobre levantamento de imunidades no Pacífico Sul. E agradecia que esta parte não ficasse em ata, se pudesse.
Muito bem, então eu peço aos senhores deputados que pensem nesta opção e eu penso que o orçamento só dá para uma viagem realmente a um país europeu, portanto poderá haver outra, aliás, até já agora, talvez até possa haver realmente interesse, visto tudo o que está a acontecer ultimamente com a nossa comissão, talvez até ver como funciona realmente uma outra comissão num outro país, tenha competências similares e como é que eles estão a proceder relativamente a várias matérias que ultimamente têm sido objeto, digamos, desta própria comissão. Mas pronto, todos pensem nisso e numas próximas reuniões falamos, porque como isto também demora sempre algum tempo a agendar e a preparar tudo, convém decidirmos com alguma... Se puder ser para a próxima reunião, entretanto, também esta semana também está um pouco mais calma. Na próxima reunião falamos um pouco mais sobre esse assunto. Indo agora para o ponto 6, vamos para a apreciação e votação do parecer sobre o levantamento de imunidade parlamentar relativamente ao Sr. Deputado André Ventura. O autor do parecer, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, por onde se tem condições de apresentar o parecer.
Sim, Sr. Presidente.
Tem a palavra.
Muito obrigado. Não me alongarei muito, o parecer é sintético, uma vez que ele, de certa maneira, corresponde à doutrina habitual da Comissão sobre esta matéria. Trata-se de um pedido de levantamento de imunidade na sequência de uma denúncia apresentada por um visado, Joaquim Pinto Moreira, na sequência de declarações feitas num programa televisivo pelo seu deputado André Ventura. E, portanto, ele, de alguma maneira, corresponde muito perto a pareceres anteriores também, em que houve declarações em espaço de comunicação social, de quadro de entrevista ou outra afim, por senhores deputados, que terceiros entenderam que punha em causa o seu bom nome e que, consequentemente, desencadearam a apresentação da respectiva queixa. E, portanto, não se trata de apreciar a questão de fundo, ou seja, nós não estamos a pronunciarmos sobre se o visado que apresentou queixa tem ou não mérito naquilo que apresenta, face à factualidade, não é disso que se trata, mas apenas de verter aqui aquela que tem sido a doutrina da Comissão sobre a matéria, no fundo, a alegada imputação de afirmações falsas e que, no entendimento do queixoso, são geradoras de um dano na sua esfera, da sua honra e na sua esfera pessoal, de forma mais genérica. E tendo em conta que, de facto, os pareceres emitidos sobre esta matéria assentam na necessidade de eventuais ações persecutórias de caráter político por via judicial que se apresentem infundadas, esta, mais uma vez, não indo ao mérito da questão, portanto, não estando a tomar partido pela bondade da posição do queixoso, mas apenas a dar nota de que é um procedimento legítimo, lícito e que, consequentemente, esbarra neste caso, de necessidade de levantamento da imunidade. Há dois casos que até cito expressamente do parecer, um da senhora deputada Inês Sousa Real em 2022 e um da senhora deputada Mariana Mortágua em 2022 também, ambas autorizadas em 2023, em que a situação era praticamente idêntica a esta em todas as suas características, declarações através de comunicação social, não no exercício do mandato em sentido rigoroso e, consequentemente, a Comissão entendeu poder proceder ao levantamento da imunidade. Tendo o senhor deputado sido notificado para o efeito, não se opôs ao levantamento da imunidade parlamentar, portanto, foi devidamente também registada a sua posição e não tendo o senhor deputado, ou melhor, tendo o senhor deputado assumido o mandato, a única razão pela qual não o aprovámos antes era porque, de facto, estava com o mandato suspenso, surge agora o parecer no sentido de ele ser autorizado a ser constituído como arguído e a prestar declarações nesta qualidade no âmbito do processo de inquérito em análise.
Obrigado, Sr. Deputado. Pergunta-se algum Sr. Deputado. Francisco José Martins, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. Tão somente para agradecer o parecer, naturalmente, que ouvimos atentamente os seus fundamentos e dizer que subscrevemos as conclusões.
Muito obrigado. Pergunta-se mais algum Sr. Deputado que quer tomar a palavra. Muito bem, então nesse caso vamos proceder à votação do pedido de levantamento de imunidade sobre o deputado André Ventura. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade o parecer. Ponto 7. Apreciação e votação de relatório sobre a aplicação do Código de Conduta dos Deputados da Assembleia da República. Autora do relatório é a Sra. Deputada Nuna Menezes e refere-se ao pedido de inquérito apresentado pelo Sr. Deputado Filipe Melo por eventual violação de deveres de deputado sobre o Sr. Deputado José Carlos Barbosa. Pergunta se está em condições de apresentar o relatório, Sr. Deputado. Muito bem, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde, Sras. e Srs. Deputados. Já receberam, portanto, o inquérito, o relatório remodelado, digamos assim, e, portanto, o que há a acrescentar é apenas que no seguimento daquilo que foi deliberado aqui na última reunião do dia 10, portanto, dar conhecimento ao Sr. José Carlos Barbosa de uma forma, enfim, mais formal de que se tinha tratado a discrepância de datas, se tratava de um mero lapso de escrita, e deu-se prazo, portanto, ao Sr. Deputado José Carlos Barbosa para, se ele ainda assim quisesse, se pronunciasse, então, até ao dia 13. Portanto, penso que essa comunicação lhe foi dirigida logo no próprio dia 10 pelos serviços da Comissão e o Sr. Deputado respondeu logo no dia seguinte, no dia 11, portanto, pronto, fazendo algumas considerações, mas para aquilo que interessa, dizendo que quanto à discrepância de datas. Portanto, o que ele alega basicamente é que o facto que é público, que o facto de o Sr. Deputado Filipe Melo já nesta comissão ter dito que aquilo que publicava em redes sociais era, portanto, do seu foro privado e pessoal e, portanto, isso serviria, no fundo, ele considera o Sr. Deputado José Carlos Barbosa que isso é uma posição, portanto, incoerente que ele venha alegar e que isso lhe serviria a ele, Sr. Deputado José Carlos Barbosa, como, enfim, uma exclusão de ilicitude, digamos assim. No entender, da relatora, no meu entender, concluímos que essa prova também não foi cabalmente feita. O que é produzido aqui, as audições que são aqui produzidas são à porta fechada e não se pode dizer que é público aquilo que, neste caso, o Sr. Deputado Filipe Melo veio aqui dizer no âmbito de outros inquéritos que correm ou que já correram contra ele. De qualquer modo, mesmo que essa prova tivesse ficado cabalmente concretizada, especificada em todos os seus aspectos, julgamos que não excluiria, portanto, a factualidade em análise. Quanto muito poderia, eventualmente, funcionar como uma atenuante, mas uma atenuante, como é óbvio, não é uma causa de exclusão. Depois, penso que o Sr. Deputado José Carlos Barbosa também fez sempre uma certa confusão entre comportamentos e, portanto, aqui o que está em causa é o seu comportamento, o comportamento do Sr. Deputado José Carlos Barbosa e não o do Sr. Filipe Melo, que pode ser menos tão ou mais grave quanto o dele, mas no âmbito de outros processos, de outros inquéritos, de outras circunstâncias e de outras factualidades. E, portanto, aqui nem sequer há uma relação direta, que poderia até ter havido, enfim, uma troca de expressões, de galhardetes entre ambos os deputados em publicações nas redes sociais, o que seria, digamos, na prática, porem-se os dois na posição de denunciados e de acusados, digamos assim, em que, em última análise, poderiam se anular essa troca de expressões, ou não, ou serem ambos realmente sancionados em termos éticos, em termos de comportamentos. Portanto, isso também não foi feito, nem foi feito, portanto, prova, o Sr. Deputado José Carlos Barbosa não fez prova quanto à intenção...
Sr. Deputado, peço a todos os seus deputados que deem condições ao Sr. Deputado para continuar. Obrigado.
Obrigada, Sr. Presidente. Quanto ao significado, à intenção, ao propósito, ao objetivo, das expressões e, portanto, no fundo, do comportamento, que é aquilo que foi aqui valorado neste inquérito. E, como já se tinha concluído, tais expressões, através do meio que foram, das vezes que foram, têm um determinado significado. Claro que há expressões com significados mais graves, mas não deixam estas expressões utilizadas terem um significado de falta de, enfim, não acompanham as regras de boa educação, de civilidade, de urbanismo, que deputados, que, enfim, são pessoas com formação e que têm uma responsabilidade de representação do povo português, devem usar. Portanto, no fundo, o Sr. Deputado José Carlos Barbosa não alegou quaisquer factos ou circunstâncias que afastem a violação do dever de respeito. Ainda nessa resposta, o Sr. Deputado entende que aquilo são divergências políticas, e que é um ataque, e que este inquérito, concretamente, é um ataque à sua liberdade de expressão, ou a denúncia do Sr. Deputado Filipe Melo, que depois é que está refletida neste inquérito, é um ataque à sua liberdade de expressão, e eu penso que são dois campos que não se confundem, como consta, enfim, do relatório. As divergências políticas podem ser expressas de muitas maneiras, mas nunca há necessidade de serem expressas de forma desrespeituosa. E, portanto, nas conclusões e no seguimento e acolhendo as sugestões e, enfim, a troca de impressões aqui havida na última reunião, a conclusão é só uma e é, portanto, que se dê cumprimento ao disposto no artigo 5º do Código de Conduta quanto à necessidade, portanto, do Sr. Deputado José Carlos Barbosa observar no desempenho das suas funções os deveres de urbanidade e lealdade institucional, devendo nomeadamente tratar com respeito os demais deputados e as demais deputadas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pergunto-se ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Duas notas prévias e depois uma observação. Uma primeira, agradecendo o que já a semana passada tinha ocorrido, que foi dar o tal prazo adicional para o Sr. Deputado se pronunciar, o que até à data que lhe foi dada, efetivamente não o fez. Ou seja, a resposta que remeteu na sequência do pedido foi reiterar o pedido para ser ouvido presencialmente, questão que já estava ultrapassada, e portanto isso não respondeu atempadamente. Sei, contudo, que o Sr. Deputado, porque me pôs em conhecimento, respondeu de forma até bastante extensa, um documento de mais de 13 páginas que remeteu ontem à Comissão, ou anteontem à Comissão, na véspera da reunião originalmente agendada. Naturalmente, compreendemos perfeitamente que não seja possível ao relator, ou à relatora neste caso, por ser uma alteração estrutural ou substancial, até tendo em conta que está fora de prazo. No entanto, parece-nos que pelo menos esta comunicação, ainda que fora de prazo, pudesse ser anexada ao relatório e que disso pudesse ser dado nota. Ou seja, que o Sr. Deputado respondeu fora de prazo, faz considerações substantivas, ou seja, mais detalhadas do que aquelas que constam da referência a, digamos, que a Sra. Deputada bem referia como uma tentativa de demonstrar a equivalência do comportamento equívoco do denunciante, mas que efetivamente não afasta os atos próprios, mas que pelo menos tendo em conta que chegou à Comissão no momento em que, enfim, estamos a deliberar hoje, sendo certo que fora de prazo é verdade, mas também o grau de formalização destes prazos não é legal e, portanto, temos tido também o bom senso de acolher o contraditório quando ele existe. Portanto, o que eu noto é que pelo menos que haja um parágrafo que reflita que ele o remeteu e que ele conste em anexo. Não estou a dar nota que, tendo em conta todo o circunstanciado, acho que não é exigível à senhora relatora que tenha que fazer a análise detalhada, porque ele aí, substantivamente, procura defender a natureza das publicações, argumentar que a expressão utilizada teria outro sentido que não aquele que foi utilizado, enfim, argumentação do Sr. Deputado e em relação à qual nem sequer estou a aderir, portanto, nem sequer estou a dar nota de que isto afastaria a conclusão do relatório, longe disso. Agora, o anexar desta comunicação, tendo em conta que constam tantos elementos anexos ao parecer, seria anexar mais um e dar nota de um parágrafo dessa nota de já depois do prazo dado para envio da pronúncia, o Sr. Deputado José Carlos Barbosa remeteu no dia 17, ou o que foi, de fevereiro, o texto que se reproduz em anexo. Pelo menos isso constasse do relatório.
Obrigado, Sr. Deputado. Pergunta à Sra. Deputada se... Sr. Deputado.
Sr. Presidente, muito obrigado. Efetivamente, já foi dito para a Sra. Relatora, que eu agora quero sublinhar aqui também, agradecer quer o relatório inicial, quer aquilo que foi a sua reformulação, que aquilo que foi a resposta no prazo que lhe foi concedido e mereceu uma resposta dois dias imediatamente antes, foi sublinhado pelo Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, não traz nada de substantivo relativamente à defesa que apresentou. Significa tão somente o reiterar daquilo que efetivamente já tinha dito, formulando juízes de valor sobre o que disse ou o que não disse, achando que a matéria é ou não é suscetível de censura na exata medida em que se apoia ou pretende apoiar em factos que foram aqui trazidos à porta fechada, como o Sr. Presidente também referiu, sobre a matéria. Portanto, repito, não vou aqui alongar-me, que o prazo foi concedido e bem, esgotando assim tudo aquilo que era a matéria a carregar para o processo e para poder ajudar naquilo que era o juízo final, consubstanciado no tal documento anexo, não traz nada de novo. Parece curial que se possa dizer que a Comissão concedeu esse prazo que efetivamente foi de novo ouvido, Sr. Deputado, mas que o seu parecer vai no sentido de confirmar tudo aquilo que tinha sido a sua defesa anterior e que nada há de novo. Agora, juntar ao parecer tudo aquilo que é um conjunto de documentos, nomeadamente mais um relatório, porque é um relatório daquilo que é um juízo de valor formulado pelo próprio, quando teve todos os meios de defesa disponíveis, querendo para o fazer, não o fez antes, sinceramente, não vai acrescentar, não vai adiantar e não parece cordial que assim seja, sendo certo que, se o universo dos grupos parlamentares que aqui estiver, se acharem que isso é um elemento de prova importante e relevante para o juízo final a formular, pois naturalmente poderemos ponderar. Caso contrário, repito, aquilo que disse no início, é cordial, é razoável, pode ser adequado, face ao prazo que concedemos, que haja uma nota sobre aquilo que é a resposta em conclusão, cuja avaliação para integrar no próprio relatório será sempre da lavra, digamos, da senhora relatora. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se algum outro grupo parlamentar se quer pronunciar sobre esta matéria. Sr. Deputado, Pedro Algarve.
Se mais ninguém, então reitero só o seguinte. É inegável, não estou sequer, a minha sugestão não era sequer que houvesse uma alteração das conclusões, que apesar de poderem ser as mesmas, o que é enviado anteontem tem mais conteúdo substantivo das meras referências à ausência da referência do prazo. Não estou a aderir a elas sequer, estou só a dar nota que há elementos em que o Sr. Deputado procura, em relação a cada um dos posts que motivaram a queixa do Sr. Deputado Filipe Melo, dar nota de que em relação a cada uma delas faz uma interpretação diferente do sentido que é dado ou que é pretendido que seja dado às suas expressões utilizadas. Não estou, volto a dizer, a sublinhar que entendo que sejam adequadas, mas o que é certo é que faz uma qualificação detalhada de cada uma destas posições. Como digo, tendo em conta ultrapassagem do prazo, não ser exigível à senhora relatora para lá das sucessivas esperas que fez, nem sequer uma alteração das conclusões, apenas penso que seria razoável que a parte do contraditório, que apesar de tudo o Sr. Deputado José Carlos Barbosa trouxe à Comissão, fosse incluído como anexo ao mesmo, e portanto acho que era mesmo uma questão indispensável, tendo em conta que à data em que vamos deliberar todos tivemos acesso a esta informação e também estamos a aprovar um relatório que, enfim, desconsidera por completo algo que chegou à posse da Comissão nesse momento, também não parece ser a melhor solução. Eu volto a dizer, não está em causa as conclusões a que a senhora deputada chegou, não está em causa as conclusões do relatório, mas era apenas também garantir que essa componente de instrução plena, pelo menos constasse como um anexo. Era só isso.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Rodrigo Tacha.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-los a todos. Bem, eu ia para agradecer à Sra. Deputada Relatora o esforço em terminar este novo capítulo semanal da saga Perdoa-me do Parlamento. Foi uma nova rúbrica que todos nós aqui inaugurámos e que, portanto, capítulo a capítulo se faz, quase tão já conhecida como as novelas da televisão portuguesa. Mas, dado que, ao que parece, a coisa ainda não fica terminada por aqui, é uma questão de forma, quer dizer, eu lá vem uma coisa, eu percebo o argumento do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, mas também não me cabe na minha cabeça que, tendo sido dado todos os prazos, todas as possibilidades de resposta no devido tempo, haja um relatório, enfim, que até já deu voltas e mais voltas à senhora deputada relatora por manifesta ausência de resposta de quem deu visado, digamos assim. Estarmos a aprovar um relatório que não espelha algo que depois foi transmitido num e-mail que foi entregue ainda que fora do prazo, quer dizer, isto nada faz sentido do ponto de vista formal. Portanto, das duas, uma, a meu ver, naturalmente, em nosso entendimento, só há duas hipóteses. Ou se aceita, ainda que recebida fora de tempo, a resposta do Sr. Deputado do Partido Socialista e tem que haver uma nova reformulação do relatório feito, ou isso não é atendível, não se aceita o apensar dessa comunicação e dá-se terminado o processo em causa com o relatório como está feito. Agora, um meio caminho, uma coisa que não é carne nem é peixe, enfim, até do ponto de vista formal, para nós, sobretudo, que somos juristas, isto não faz qualquer sentido, pelo menos no nosso entendimento e no meu pessoal não tem cabimento. Portanto, estou um bocadinho como o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, a minha intervenção não é no sentido de coartar o que quer que seja de maneira nenhuma, não é nada disso, é uma questão de objetividade e de forma, na verdade. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Paulo Moacir, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos os senhores e senhores deputados. Eu penso que teria interesse nós considerarmos aquilo que o Sr. Deputado José Carlos Barbosa disse, até porque foi esse o objetivo para nós insistirmos com essa notificação, foi ter uma pronúncia da parte dele, coisa que ele faz, inclusivamente dizendo, sim, eu escrevi determinada frase e explica porque é que o fez. Enfim, podemos concordar ou não com essa explicação, mas a verdade é que ele o faz. E também não me parece, enfim, para além da questão do prazo, que não é um prazo que esteja estabelecido em lado nenhum, fomos nós que o definimos, e portanto acho que não nos devemos também escudar em questões formais, quando a própria comissão também nessa matéria, quando o Sr. Deputado numa primeira fase levanta uma questão, um incidente, se quiserem, sim, procedimental, é um facto, mas que o levanta, e que, quer dizer, e que se perdeu imenso tempo bloqueado nessa questão procedimental de explicar ao Sr. Deputado quando é que a queixa efetivamente tinha dado entrada e a questão do prazo que vinha escrito na queixa e do post, etc. E que claramente, após essa explicação, desbloqueou a situação e ele pronunciou-se sobre efetivamente o conteúdo daquilo que nós queríamos. Parece-me estranho que agora também nos queiramos escudar numa questão meramente formal e procedimental, em detrimento, enfim, se calhar de uma justiça mais material. Mas percebo, enfim, percebo também que este tema já se arrasta há demasiado tempo e também que tem dado trabalho excessivo à Sra. Deputada Relatora, e também agradeço à Sra. Deputada o trabalho que tem tido com esta matéria, mas enfim, até no papel que todos estamos aqui bastante desconfortáveis, parece-me, de uma forma unânime, de ter que, no fundo, não diria julgar, mas no fundo avaliar condutas de colegas deputados, parece-me que tem todo o interesse, pelo menos, que se ponha à referência de que o Sr. Deputado lhe foi dado um prazo, após esse prazo se pronunciou, já não se teve em conta aquilo que a forma como se pronunciou e aquilo que disse para o relatório final, por uma questão também de tempo, mas que se anexa. Parece-me que isso é enfim, acho que é o mínimo que devemos fazer. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Nuna Menezes, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Pronto, tentando fazer aqui um pouco a súmula das várias posições e concordando com aquilo que foi aqui dito, é assim, isto há aqui duas respostas que estão em causa, não é? Há uma primeira que vem dentro do prazo, que lhe é fixado, que é até ao dia 13, e o Sr. Deputado José Carlos Barbosa envia logo o e-mail no dia 11, até penso que no relatório está dia 12, mas ele enviou foi no dia 11. Ora, se ele quisesse, podia ter escutado até o prazo e tinha feito esta segunda resposta, tinha feito dentro do prazo, que certamente teria tido tempo. Esta resposta vem depois de o relatório já ter sido remodelado e, portanto, a senhora assessora já o ter enviado certamente aqui para a comissão, e é uma resposta que vem dirigida à comissão. E depois o documento, apenso, é-me dirigido a mim. E essa comunicação, quer dizer, a comissão, penso que não o distribuiu até pelos senhores deputados. Eu recebi-o com conhecimento, distribuiu por todos. É porque, por exemplo, tinha vários deputados que o senhor deputado Pedro Delgado Alves também estava em conhecimento, Eurico Brilhante Dias, tinha vários em conhecimento, o senhor deputado Paulo Moacho. Mas não vinha da comissão, vinha do senhor. Ah, depois também enviou. Pronto, então já nem reparei. Pronto. Mas se enviou com alguma instrução. Eu não me recordo de ter recebido.
Ele enviou praticamente para a comissão e para vários deputados, etc, etc. Portanto, enviou com conhecimento de bastante gente.
Mas não foi depois a comissão a dar conhecimento.
Mas depois a comissão deu à mesma conhecimento, pronto, a todos os seus deputados. Obviamente estava realmente fora, estava fora de prazo, e não há qualquer dúvida.
Portanto, embora depois o documento me venha dirigido a mim, eu sem nenhuma instrução, obviamente não podia mesmo reformular novamente uma terceira vez o relatório. De qualquer modo, e como foi aqui já dito, embora não estejamos num tribunal, quer dizer, há um mínimo de formalismo e até de coerência que se tem que seguir. E, portanto, nós não podemos juntar um documento, aliás, bastante extenso, porque eu, como viram, então, tenho os posts e tenho uma explicação detalhada para cada uma das suas afirmações, para além de uma longa introdução, sem reformular o parecer. Não está em causa aqui o meu trabalho, ou não, está em causa realmente que não se, isto não se justifica, porque podia realmente haver todo o interesse, e há, e é uma matéria sensível, estar aqui, analisar comportamentos de colegas nossos. É sempre uma matéria muito delicada e muito desconfortável, obviamente. Mas isto tem um histórico, este inquérito. Ora, qual foi a razão pela qual o Sr. Deputado José Carlos Barbosa não se defendeu antes e não veio aqui presencialmente prestar todos os seus esclarecimentos que quisesse, seja de natureza processual, seja de natureza substantiva, todas as explicações, qual era o intuito dele para cada uma das expressões, etc, etc, etc. Porque não quis. Porque isto também é fazer de nós um pouco, desculpem uma expressão, parvos. Porque não há hipótese nenhuma de a data de 23 de setembro não constituir um lapso, um copy-paste, ter feito em cima de um outro documento. Pronto, eu própria tentei que o Sr. Deputado Filipe Melo também estancasse esse pretexto, mas ele também não colaborou nesse sentido, mal se percebe porquê. E isso teria tido a vantagem do Sr. Deputado José Carlos Barbosa ficar sem pretexto, para, sem desculpa, sem qualquer tipo de argumento, para andar aqui 3 meses a dizer que não vinha aqui antes de lhe darem resposta a uma questão, enfim, importantíssima, quando ele próprio sabia. Isto não é intuir. Há coisas que nós podemos intuir, mas não podemos dizer objetivamente foi um lapso. Aqui foi, e portanto, se foi para nós, enfim, acho que para todos, também foi para ele. E é por isso que isto não é má vontade, nem tem nada a ver com o trabalho, pronto, far-se-ia os relatórios que fossem necessários, se assim fosse entendido, mas penso que também... agora estava-me a lembrar de uma expressão que o povo utiliza, mas pronto, acho que não devo fazer.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu penso que, é assim, se os Srs. Deputados entenderem, podemos eventualmente fazer uma primeira votação sobre se é aceite ou não, digamos, a resposta do Sr. Deputado. E a seguir faremos então, conforme essa primeira votação, a votação ou não do parecer conforme está. Penso que é o mais correto. Portanto, pergunto se todos os senhores deputados... Sr. Deputado.
É só uma observação adicional. Mais uma vez, em momento algum a questão é a senhora relatora que fez desempenhou todas as suas funções com toda a diligência em todas as fases. E é a maior vítima de todo este processo no meio disto, porque isto fica absolutamente claro. Só dava nota, é só complementarmente, a razão pela qual insistimos neste aspecto é que há algumas passagens e alguns trechos, designadamente quando, por exemplo, depois há referências à falta de colaboração. É certo que há falta de colaboração, mas que a partir daquela data é a falta de colaboração dentro do prazo, ou seja, que pelo menos este inciso tenha que surgir alguns, por exemplo, quando no final da parte pré-conclusiva se diz o Sr. Deputado José Carlos Barbosa não alegou quaisquer factos ou circunstâncias que afastem a violação do dever de respeito. Ou seja, não alegou dentro do prazo. É certo que isto é um elemento que pode estar subentendido, mas estes procedimentos nesta comissão não têm o grau de formalização eliminatório da vinda de informação para lá do momento em que são tutidos. Daí esta nota e o pedido que faço in minimis, que é a anexação daquelas considerações com 2 ou 3 referências a dizer que, ou um parágrafo a dizer que já depois do prazo, em determinada data, até fez chegar as coisas. Era só isto. Mas estou de acordo com a metodologia do Sr. Presidente, mais uma vez, acho que ou qualquer outra solução protela ainda mais um processo que já se prolongou muito para lá do razoável.
Muito bem, obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, tem a palavra.
Sr. Presidente, só uma nota complementar. Atenção, Nós temos antecedentes. Ainda há muito pouco tempo houve aqui um relatório que nós também suscitámos, com todo o respeito e sem pôr em causa o trabalho da senhora relatora, que aqui está presente, a senhora deputada Dali, que voltámos aqui e manteve-se in toto. Ou seja, não houve alterações e temos que respeitar. Mas a questão que parece que se está a questionar não se pode deixar passar em claro. O senhor deputado José Carlos Barbosa, que merece todo o respeito, na exata medida que os 229 outros deputados merecem, atenção, isso é inquestionável, teve a sua oportunidade de fazer, diz-se, o seu contraditório. Foi feito. E foi feito. Pelas diversas formas que era possível, ou presencialmente, querendo, não quis, ou por escrito, como fez. E isso foi traduzido no relatório apresentado inicialmente para a senhora relatora. Houve aqui uma questão que tem a ver com o erro material que não existe, de facto, há um lapso na data, que abriu todo este espaço e com toda a clareza e no intuito de carregar para o processo tudo aquilo que era possível em ordem a uma reflexão correta, pois deu-se a oportunidade de pedir o esclarecimento quanto ao 23 e o 25. Portanto, o que aconteceu foi que o Sr. Deputado José Carlos Barbosa, ao invés de esclarecer esse particular, e também não foi esclarecido por o Sr. Deputado denunciante, veio, isso sim, apresentar uma nova defesa, em que, repito, não há quaisquer factos novos, já falaram aqui em processos judiciais, quando muito poderia haver um articulado superveniente na exata medida em que são factos novos, não do conhecimento anterior e que agora são trazidos ao processo. Não é isso. Vem formular um novo texto, uma nova defesa para trazer novos factos. Ora bem, nada de novo, porque assentem juízes que ele próprio formula, sublinho mais uma vez, relativamente àquilo que são os factos aduzidos numa suposta acusação. E, portanto, com toda a sinceridade, não há nada de novo, não está aqui em causa rigorosamente nada, que não seja o dever de imparcialidade que deve nortear tudo e todos naquilo que, de facto, é o relatório e aquilo que ele diz. Não está em causa. Não está em causa. Cada um interpreta como entende. Mas esta comissão tem que defender uma doutrina e jurisprudência para casos semelhantes. E esse é o maior cuidado que nós temos que ter. Se determinados termos, esta ou aquela palavra, são ou não suscetíveis de uma recomendação afinal, porque não são suscetíveis de sanção, com isso significando que é mais grave ou menos grave o que se diz, e é isso o cerne da questão, é estarmos a avaliar se os termos aduzidos que não são questionados merecem ou não merecem censura, estão ou não estão a violar aquilo que é o dever de urbanidade e de respeito, e por conseguinte, que vão conduzir a nada daquilo que é o documento novo, repito, que é questionável, porque traz factos que, enfim, não se justificam, merece a atenção, penso eu, que justifica a alteração das circunstâncias quanto a pressupostos e conclusões. E é nessa medida que a senhora deputada relatora disse, pensamos que bem, que não há nada que, de uma forma simples, possa alterar. E também não há nada que justifique virmos aqui mais uma vez, ou duas ou três, sempre que surge qualquer facto que não tendo em causa aquilo que todos aprovaram, que seria o direito a ouvir relativamente determinado facto, surjam outros factos, outras ideias, outras interpretações, que possam levar àquilo que não tem justificação. E, portanto, este é o nosso sentido de que...
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, muito brevemente, até porque estamos quase na hora do plenário, só aqui uma pequena correção, se me permite, Sr. Deputado Francisco. É assim, relativamente a falarmos do relatório anterior, embora eu não entenda que haja um nexo de causalidade entre um e outro, não é? Mas já que eu chamo a atenção, nós reformulámos o relatório. Aliás, fizemos-o duas vezes. As recomendações é que não foram dentro daquilo que o PSD queria que fosse. Agora, o relatório foi reformulado duas vezes com os contributos não só do PSD, mas também do Grupo Parlamentar do Chega. Só queria deixar esta nota. Obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado. Srs. Deputados, como estamos praticamente na hora, eu propunho então, porque aparentemente houve uma maioria que concordou em haver uma primeira votação sobre a questão de se aceitar ou não introduzir, digamos, não que conte para a decisão final, que realmente está fora de prazo, todos concordaram nisso, mas pelo menos haver alguma referência a que foi enviado realmente esse relatório pelo deputado em causa. De maneira que primeiro vamos fazer uma votação sobre se a Comissão aceita ou não, portanto, este relatório enviado fora do prazo, de maneira a que o mesmo conste no relatório final. Portanto, o que eu vou propor é quem vota a favor da inclusão no relatório final desta resposta do senhor deputado. Senhor deputado? Ok. Muito bem. Então, quem vota a favor da inclusão?
É que, da forma como está a colocar, o pressuposto de anexar obriga, inequivocamente, a que se altere o relatório. E isso não aceitamos.
É óbvio que uma votação positiva obrigará a que se altere o relatório, isso sem dúvida nenhuma, acho que é claro para todos. Mas pronto, como não temos muito mais tempo e não vale a pena continuarmos a discutir o assunto, vou pôr então à votação quem vota a favor de aceitar fora de prazo este relatório, de maneira a que pelo menos haja uma referência ao mesmo no relatório final. Quem vota a favor? Quem se abstém? Nesse caso, não foi aceito. A maioria, através dos votos do PSD e do Chega, não aceitaram, portanto, essa introdução. Nesse caso, agora vamos então pôr à votação o relatório relativo ao Código de Conduta dos Deputados, apresentado pelo Sr. Deputado Filipe Melo, relativamente a uma violação de deveres do deputado sobre o deputado José Carlos Barbosa. Quem vota contra o relatório? Quem se abstém? Está aprovado por maioria, com os votos contra do LIVRE, abstenção do Grupo Parlamentar do PS e da Iniciativa Liberal e com os votos a favor do PSD e Partido Chega. Sr. Deputado Pedro Algado Alves.
Só por uma breve declaração de voto oral, depois remeteremos por escrito. A razão pela qual nos abstemos não se prende com as conclusões a que a senhora relatora chegou, mas por entendermos que para garantir um cabal espelho de todas as longas diligências sobre esta matéria, deveria ter constado no relatório esta referência, até porque, em algumas passagens, por exemplo, quando dá nota de que o deputado não alegou, é certo que não alegou dentro do prazo e estas questões são relevantes no que diz respeito à fase de instrução. Quanto ao resto, acho que já se falou muito extensivamente sobre o tema e está registado nas anteriores reuniões. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Relativamente aos outros assuntos, visto que não temos tempo, ficará para uma próxima reunião. Está encerrado. Obrigado. Ah, já agora só, portanto, na próxima terça-feira, 24 de fevereiro, às 2 da tarde, conforme é hábito, marcamos a nossa próxima reunião. Obrigado.